jovempan.com.br.
Aquela musiquinha tá aí na agulha, né?
O inteligentíssimo...
Inteligentíssimo. Não é qualquer um que eu chamo de inteligentíssimo, não, hein? Eu uso o superlativo com muita prudência.
O inteligentíssimo jornalista e humorista Márvio Lúcio.
Márvio Lúcio.
O carioca do programa Pânico.
Teu Pânico na rádio, que é aqui na Jovem Pan. Teu Pânico na TV, que é lá na Band.
Ah, tu tinha mandou fazer merchandising? Não mandou, não.
Eu falo o que eu quero.
Ele tá aqui, mandou nada. O Márvio Lúcio enviou ontem uma graça aqui para o programa Os Pingos dos Is, imitando a voz de Lula. Ele canta. Isso aí. Vai, Rino.
Essa é boa, hein, companheiro Reinaldo? Eu. Quem vai preso é o Zé Dirceu. Mesmo que seja eu. Quem vai preso é o Zé Dirceu. Vamos lá! Mesmo que seja eu. Quem vai preso é o Zé Dirceu.
Tem uma frase latina, Reginaldo, que ilustra o busto do Arlequim. Sabe o Arlequim do carnaval? É: ridendo castiga timores. Tá, quer dizer?
Momento cultural. Isso.
Rindo, literalmente, é rindo castigam-se os costumes. Numa tradução melhor, rindo moralizam-se os costumes. Ou seja, você usa o riso, você usa a ironia, você usa o humor para corrigir desvios. Na Grécia Antiga, essa era a função da comédia. Qual era a função da comédia? A função da comédia era expor os defeitos das pessoas para que elas purgassem esses defeitos. Para que esses defeitos, vindo à pele, vindo à luz, elas tivessem consciência disso. Então o humor, todo humor, na verdade, tem um fundo sério e todo humor tem um alvo que é de natureza moral. Pois é. Diz o Márvio Lúcio: eu, quem vai preso é o Zé Dirceu, mesmo que seja eu. O Lula agora está nos jornais. Deu para comentar com os amigos, segundo informa a Folha, que depois da prisão do Zé Dirceu, o PT precisa fazer uma profunda reflexão, Reginaldo. Hã? Convenham, é mesmo o caso de a gente ficar impressionado. Quando vieram à luz as primeiras falcatruas do Mensalão, vocês se lembram, este senhor se disse traído. Lembra a entrevista do Lula? Fui traído, estava lá na França. Fui traído. E afirmou que aqueles que erraram deveriam pagar. Pouco depois, o PT deu início àquela conversa mole de golpe. Lula passou a atribuir tudo a uma conspiração da oposição e da imprensa e anunciou, tonitruante, que um dia ainda diria muitas verdades. Lembra que ele falou? Um dia vou contar o que aconteceu. Alguns esperam até hoje. Ô, Reginaldo, sempre que esse senhor promete dizer verdades, eu dou de ombros e vou fazer outra coisa. Eu sei que não vai acontecer. Muito bem. O Petrolão chegou mais perto do chefão petista do que chegou o Mensalão. Se já era absolutamente inverossímil que ignorasse aquela tramóia, menos verossímil é a afirmação segundo a qual nada sabia desta outra, dados os vínculos que ele próprio, Lula, mantém com as empreiteiras. Mas vejam lá, o homem não se dá por achado, propõe que o PT se dedique à reflexão, como se aquilo tudo que se viu não fosse um método. E como já afirmei aqui nos Pingos dos Is, e já afirmei no Jornal da Manhã, e já escrevi no meu blog, e já escrevi na Folha de São Paulo, é um método e é uma forma de tomada do Estado brasileiro. Ah, não custa lembrar duas leituras em choque no próprio Ministério Público. E só uma é certa. A primeira pretende que todos os partidos são igualmente corruptos e que tudo se resolve com leis mais severas. É a tese do Daltan Dallagnol, por exemplo, de um dos procuradores. E há uma segunda leitura que informa que a corrupção jamais atingiu a dimensão que atingiu sob o petismo, em razão, obviamente, de características que lhe são peculiares. O partido é estatista. Nós já vimos aqui, esse programa também tem uma coisa de aprendizado, de acúmulo, de experiência. Existe uma relação direta entre o tamanho do Estado e a corrupção. Quanto menor é o Estado, menor é a corrupção. É um dado da realidade. Não é? Não confundir com estados escandinavos, que são estados tributadores, mas não são estados empresários. E, portanto, a corrupção é muito pequena, como é muito menor nos Estados Unidos do que aqui, porque não há estatais nos Estados Unidos. Para Lula, segundo apurou a Folha, mais importante é o governo evitar uma guerra com Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Muito pragmático, o homem já deve estar pensando em como contornar as CPIs do BNDES e dos fundos de pensão. Há outro troço perverso aí. Petistas espalham pelos corredores que desta feita não sairão em defesa do Zé, porque ele teria procurado obter vantagens pessoais na relação com as empreiteiras. Aí alguém pode falar, ah, mas é justo, né, Reinaldo? Se ele procurou vantagens pessoais... Só que aí que tá. O defeito moral é ainda pior. Os petralhas, porque é de sua natureza e porque isso os define, acham que o mal feito cometido em nome do partido é, no fundo, virtude. Então, se fosse roubar para o partido, nós vamos sair em defesa dele. Agora, se ele roubou só para si mesmo, não. Do nosso ponto de vista, qual é a diferença? Hein, Reginaldo? Zero. Roubou a Petrobras. Lula sabe que não corre risco nenhum nesse caso. É mais fácil matar em Dirceu do que ele fazer uma delação premiada. A frase é do advogado Roberto Podivo, que faz a sua defesa, e também é do irmão do petista, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva. Eu já havia dito aqui, nos Pingos e no Jornal da Manhã, como vocês sabem, que achava absolutamente impossível e improvável que o Zé Dirceu fizesse delação premiada. Não em benefício do Dirceu, na verdade é contra tudo que ele pensa que eu vou falar isso, eu especulo se ele, Reginaldo, mesmo formado em direito, considerava criminosas as ações pelas quais foi condenado no Mensalão e aquelas de que o acusam no Petrolão. O que estou afirmando é algo mais sério do que o simples ato de delinquir. De tal maneira o crime se mostrou, estou com o advogado aqui na sala, de tal maneira o crime se mostrou a segunda natureza do partido, que não tardou a se tornar a primeira natureza. Aquilo a que nós, os mortais comuns, chamamos banditismo, eles consideram uma forma de luta. É por isso que a legenda se tornou um mal sem cura. Seja como for, a gente nota que Lula está disposto a jogar companheiros ao mar para ver se salva a própria pele. E não vai para que não vá parar ele também na cadeia. Né, Reginaldo?
Eu, quem vai preso é o Zé Dirceu. Mesmo que seja eu, quem vai preso é o Zé Dirceu. Vamos lá, mesmo que seja eu.